Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os trabalhos. Este ponto de ordem de trabalhos tem por objeto uma audição da senhora Ministra de Estado e das Finanças, que foi consensualizada na Comissão, mas teve como iniciativa um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre as nomeações para o Banco Espírito Santo. Eu saúdo a senhora Ministra por mais uma presença na nossa Comissão. E nos termos do nosso regimento interno da Comissão, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para, em dois minutos, fundamentar a iniciativa de convocação desta reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra das Finanças. Dizer-lhe que entre a última audição que tivemos nesta Comissão, onde o tema do BES também foi levado a debate, muita coisa se passou e muito mudou e muita informação veio também a público. Por exemplo, os últimos dias foram profícuos na demonstração do buraco financeiro que existe atualmente no Banco Espírito Santo, possivelmente de 1.700 milhões de exposição ao Grupo Espírito Santo e possivelmente 3 mil milhões de euros de exposição ao BES Angola. Ora, estes valores, esta dimensão, demonstram a importância e o risco que existe atualmente no Banco Espírito Santo e o buraco financeiro que uma gestão ruinosa criou naquele banco. Neste contexto, assistimos a um desenlace político que eu creio que seria dificilmente premonitório de alguém há uns meses atrás. Assistimos a um banco com um buraco financeiro e a um assalto a esse banco por parte do PSD com um claro apadrinhamento deste governo. Neste caso, sendo sido o governo o padrinho deste banco, eu pergunto se será a senhora ministra a madrinha desta nova administração do Banco Espírito Santo. Porque vejamos, tem lá um ex-conselheiro de Estado, ex-presidente do IGCP, e tem lá também o atual presidente do IGCP, Moreira Rato. E eu pergunto-lhe, eu creio que esta é a primeira das perguntas essenciais, se o Governo foi envolvido no processo de escolha desta administração. Se foi consultado, se sabia de antemão o que é que iria acontecer, de que forma é que este processo se desenrolou e qual a atividade do Governo neste contexto. Deu o Governo uma anuência a esta nova administração? Foi essa uma condição para a disponibilização de dinheiro público para o Banco Espírito Santo? E como o Governo pode dizer, como disse pela vossa Primeira-Ministra, e termino com duas frases, Sr. Presidente, que o caráter tecnocrático e profissional da nova administração é de valorizar, tendo lá o atual Presidente, ou agora dimissionário, Presidente do IGCP, que tem conhecimento sensível sobre dívida pública, conhecimento relevante sobre concorrentes do BES e passa do público para o privado, para o banco que em 2012 ganhou 825 milhões de euros. Com a dívida pública. E por isso termino perguntando se essas são as condições para que agora o Governo dê anuência para que dinheiro público possa ser emprestado ao BES para a sua recapitalização face a este enorme buraco financeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu naturalmente não iria, nem qualifico, nem muito menos interromperia a sua intervenção. Relembro, aliás, até porque teremos circunstâncias similares em próximas reuniões, estes dois minutos destinam-se Não há colocação de questões em que todas as bancadas terão o seu momento próprio, mas há fundamentação, que o fez da forma que entendeu, não é? Mas há fundamentação das razões que determinaram a apresentação do requerimento. Agora cabe-me dar a palavra à senhora Ministra, que me dá indicação, que deu-me indicação informalmente, que cabe-me agora, de qualquer modo, reconfirmar essa manifestação informal de vontade, que passaríamos desde já à fase de questões dos grupos parlamentares.
Mas uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Tem a palavra para esse efeito.
Só para perceber, creio que para ficar claro publicamente, se neste momento, de facto, o Governo poderia intervir. Dado que foi chamado, há um requerimento, o requerimento foi fundamentado, tem questões, e se o Governo poderia intervir neste momento, que estava previsto até no nosso funcionamento da Comissão, exatamente para esse objetivo, para que o Governo pudesse responder ao requerimento que foi aprovado, consensualizado nesta Comissão.
Senhor Deputado, sabemos todos Sabemos todos que já estamos há cerca de 3 anos, pelo menos nesta legislatura, às regras de funcionamento da Comissão. É um direito que assiste ao Governo, que o usa da forma que entende mais adequado. Portanto, Sr. Deputado, sabemos todos que sim, por isso eu dei a palavra à Sra. Ministra, por isso eu digo, é um direito que assiste ao Governo, que o usa da forma que entende mais adequado. Cabe, enfim, enquanto mesa, não, obviamente, não direi nem me caberia fazê-lo nada mais sobre a matéria, passaria de imediato ao Partido Socialista, que é, enfim, na primeira ronda da fase normal dos nossos debates. Sr. Deputado João Galamba, por 8 minutos, nos termos habituais.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, nós preferiríamos ter a Sra. Ministra em terceiro lugar nestas audições, a ouvir primeiro os dois reguladores, penso que era mais produtivo para todos, mas a Sra. Ministra é a primeira. A primeira pergunta tem a ver com uma perplexidade que penso que já foi referida por muita gente, houve até analistas internacionais, o Barclays, por exemplo, referiu-a, que é como é que é possível, tendo o Estado de Portugal sobre apertadíssimo escrutínio, nomeadamente no seu setor financeiro, durante 3 anos, que depois de sucessivas juras de solidez do setor, de transparência das contas, de escrutínio sucessivo, de sucesso desse pilar do programa de ajustamento, pouco tempo depois do fim do programa de ajustamento, venham agora à tona todas estas dúvidas, que, justificadas ou não, existem e não poderão, obviamente, ser satisfeitas reafirmando apenas aquilo que está em dúvida. Não é dizendo o setor está, quando existe uma dúvida sobre se o setor está sólido, repetir, vezes sem conta, que sim, que está sólido, não é propriamente uma solução para o problema. Portanto, a primeira pergunta é essa: como é que foi possível, provavelmente nunca deve ter havido uma fiscalização tão apertada às contas e ao setor financeiro, pensava-se, como é que foi possível isto acontecer? A Sra. Ministra, obviamente, não é responsável pela execução das inspeções e da atividade de supervisão, mas é responsável máxima pelo setor em Portugal e, portanto, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta prende-se com... temos falado muito da exposição de crédito ao BES, das relações entre o BES e outros grupos do setor, mas a principal ameaça, ou outra ameaça, não a principal, mas outra ameaça à solidez do setor financeiro, nomeadamente do BES, prende-se com a política de austeridade e os efeitos que ela tem sobre o crédito mal parado e sobre e até que ponto é que esse risco, e os últimos dados que temos é que o crédito mal parado atinge valores recorde há bem pouco tempo, acho que os últimos dados de há umas semanas atrás, até que ponto é que esse impacto também não deve ter sido em conta e também não põe em risco o tal sucesso da estabilização do setor financeiro, que era um dos objetivos deste programa. Outra questão prende-se com as alterações ao quadro legal aplicáveis numa situação de recapitalização do setor financeiro. Sabemos que o BES prescindiu de dinheiros públicos em 2012, se isso foi ou não uma boa decisão, acho que é uma pergunta que deve ser sobretudo feita ao Sr. Governador, mas já agora pedi-lhe também, que à luz dos acontecimentos que temos hoje, sabemos que o aumento de capital em 2012 fragilizou o Grupo Espírito Santo, ou seja, para fortalecer o banco fragilizou-se o grupo, isto seria indiferente se o grupo não tivesse implicações sobre a estabilidade financeira, coisa que sabemos hoje que tem. Eu não sei se esta é a pergunta adequada para fazer à Sra. Ministra, mas se quiser comentar, se considera ou não que o processo de recapitalização em 2012 tinha como objetivo fortalecer o setor financeiro, quando o BES prescinde de dinheiros públicos, dizendo que o grupo tem capacidade de, pelos seus próprios meios, fazer a capitalização necessária do banco, até que ponto é que essa capitalização, ao contrário de reforçar o setor, não o fragilizou porque expôs o Banco Espírito Santo a novos riscos, que obviamente teriam repercussão no banco e em todo o setor financeiro português. Portanto, em vez de ser uma recapitalização que tornou mais sólido e que deu mais garantias, expôs o banco a novos riscos de natureza diferente e de dimensão incerta. Mas fala-se muito da eventualidade ou não do Estado pôr dinheiro no BES. Bem, há uma empresa do Estado que já pôs dinheiro no BES, que é a Caixa Geral de Depósitos. E a pergunta que eu lhe faço, Sra. Ministra, é: isto foi feito enquanto a troca cá estava, sim ou não? E se sim, o que é que justifica esta participação? E se ela é ou não foi uma participação prudente de uma empresa pública e justificada? E se o acionista, que é o Estado, e a Sra. Ministra, se considera que esta operação foi uma operação que se justifica e que se enquadra dentro da atividade da Caixa de Depósitos. Outra questão tem a ver com a tal entrada de dinheiro público no banco. A Sra. Ministra, não sei se repete ou não, que não será necessária uma intervenção pública, mas tem sido... Uma das coisas que tem sido esquecida é que o quadro legal que regula esta intervenção alterou-se face a 2012 e, na eventualidade de ele ser necessário, seria em moldes diferentes do que aconteceu em 2012. E, portanto, queria um comentário à Sra. Ministra das Finanças sobre as implicações da eventualidade da entrada de dinheiro público no BES e das implicações do novo quadro legal. Outra questão... tem a ver com algo de que temos falado muito sobre o impacto do Grupo Espírito Santo no BES, e acho que é mais importante do que o impacto do Grupo Espírito Santo no BES, é o impacto do Grupo Espírito Santo na economia portuguesa, da qual o BES faz parte. É mais lato do que o BES, com todas as participações cruzadas e financiamentos cruzados e todas as relações que existem entre empresas portuguesas. Está o Governo em condições de dizer, de estimar o impacto daquilo que se passa no GES na economia portuguesa, incluindo o BES, mas não apenas o BES? E se sim, que medidas é que o Governo português pensa em tomar? Por agora é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos os senhores deputados. Sr. Deputado João Galamba. Eu recordo, aliás, porque faz também parte do conjunto de perguntas que o Sr. Deputado colocou, que o Banco Espírito Santo, de facto, não foi intervencionado pelo Estado. Nessa medida, manteve-se única e exclusivamente sob a supervisão do Banco de Portugal, como é suposto. Aliás, os bancos, mesmo depois de recapitalizados com dinheiros públicos, a responsabilidade do acompanhamento da situação dos bancos cabe ao regulador e a informação é prestada ao regulador de acordo com as regras que estão estabelecidas, sendo que nos casos em que há intervenção do Estado há um acompanhamento maior, naturalmente, mais uma vez, de acordo com as regras, nomeando representantes para o Conselho de Administração dessas instituições, mas que assumem funções não executivas. Ou seja, a informação que se tem sobre os bancos intervencionados é necessariamente mais detalhada na medida em que o Estado tem junto desses bancos uma participação. Recordo também, no entanto, que em mais do que há casos diferenciados no BANIF e na Caixa Geral de Depósitos. A intervenção teve a forma de instrumentos de capital contingente, os chamados COCOS, mas também capital, ações puras. No caso do BPI e do BCP, a intervenção foi feita apenas com instrumentos de capital contingente, o que não é a mesma coisa em termos de forma de intervenção. Em qualquer caso, a intervenção do Estado, nas várias situações, não tem nunca qualquer interferência nas decisões de gestão. As decisões de gestão de política comercial dos bancos mantêm-se na responsabilidade da administração e são acompanhadas pelo supervisor. Portanto, operações particulares, quaisquer que elas sejam, não são objeto de intervenção, de opinião, de comentário por parte do Governo, são as decisões normais de gestão das comissões executivas dos bancos, que para isso estão mandatadas e que para tanto têm poderes. Portanto, a questão que me coloca sobre se... as regras, ou sobre o facto das regras serem diferentes. Esse assunto já foi também referido na comunicação social, eu já vi também referências a essa matéria, mas os senhores deputados sabem melhor do que ninguém que as regras se alteraram, porque foi aprovada uma lei neste Parlamento no início do ano, precisamente para dar à lei da recapitalização com dinheiros públicos em Portugal, o enquadramento que decorre das regras que estão em vigor na Europa desde agosto de 2013. Portanto, em agosto de 2013 foi a Comissão Europeia, em matéria de auxílios de Estado, teve um conjunto de decisões e a lei portuguesa foi adaptada através de uma lei da Assembleia da República, publicada em janeiro deste ano, que tornou a nossa lei conforme com essas novas regras. A principal diferença é que passou a existir a figura da partilha dos encargos, ou seja, quando haja a indispensabilidade de uma intervenção pública, previamente há um processo, um plano de reestruturação que tem de ser aprovado pelas autoridades europeias e que implica necessariamente a partilha de encargos ou o burden sharing, ou seja, acionistas e credores subordinados, credores não garantidos, e realça aqui que isto não envolve depositantes, estamos a falar, por exemplo, de quem tenha obrigações convertíveis, esses detentores de ações ou de obrigações convertíveis ou outros créditos subordinados são chamados também, de uma forma que seja considerada proporcionada, a partilhar perdas ou partilhar encargos previamente à intervenção, uma intervenção pública, ou seja, minimizando a necessidade e a dimensão de uma intervenção pública. Mas, tal como no quadro anterior, uma intervenção pública é sempre necessariamente um cenário de último recurso cuja indispensabilidade teria de ser demonstrada. O que muda é as regras em termos dos instrumentos utilizáveis e da forma como há uma partilha dos custos com um conjunto de participantes, nomeadamente acionistas e credores subordinados. Realço mais uma vez, nenhum depósito é abrangido por estas circunstâncias, independentemente do seu montante, nem os credores séniores ou garantidos. Portanto, as regras de facto mudaram, já foram aplicadas, se não estou em erro, na Eslovénia, portanto já foi uma intervenção posterior a agosto do ano passado e são as regras que estão em vigor para qualquer intervenção que venha a revelar-se necessária em qualquer país da Europa, de acordo com o que foi estabelecido no ano passado. Quanto à última questão que o Sr. Deputado me coloca sobre se é possível estimar o impacto do Grupo Espírito Santo na economia portuguesa ou se temos estimativas, o Grupo Espírito Santo é naturalmente um grupo relevante. Sabemos pela comunicação social, a informação que tenho é a informação que é pública, que haverá eventualmente investidores interessados em parte dos negócios. É um grupo privado que terá problemas e que estarão a resolvê-los, como cabe aos grupos privados fazer, sem intervenção das autoridades, e como tal, especular sobre cenários eventualmente catastróficos não é de forma nenhuma adequado e, como digo, as notícias que temos é que há investidores interessados numa economia livre de mercado, os ativos mudam de mãos e isso não tem que ter necessariamente impactos negativos. Portanto, a questão do Grupo Espírito Santo é uma matéria privada, naturalmente que acompanhamos, tem uma dimensão relevante e acompanhamos a informação que está disponível, mas não é matéria da competência do Governo ou das autoridades. Sobre o Banco Espírito Santo, é conhecida porque o próprio banco fez um comunicado através da CMVM, qual é a exposição que tem ao grupo e aquilo que foi dito pelo próprio Banco de Portugal, e para cujo comunicado remeto também, é que o banco está capitalizado e a almofada, o buffer de capital que tem, que é suficiente para fazer face a cenários de perdas que eventualmente possam decorrer dessa exposição, mas isso, mais uma vez, é informação pública, foi um comunicado divulgado pelo próprio Banco de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
Quero a pergunta da exposição dos 300 milhões da Caixa e já agora acrescento também uma alegada exposição do Banif no valor de 200 milhões. Ao BC.
Dá licença, Sr. Presidente, não faltou, Sr. Deputado. Eu disse logo no início da minha intervenção que as decisões tomadas relativamente a decisões comerciais dos bancos não são perguntadas ao Governo, não são informadas ao Governo. O Governo não se pronuncia sobre as administrações, sobre as decisões que no âmbito da sua competência os conselhos de administração, as comissões executivas dos bancos tomam. O Governo não interfere nessa matéria, as administrações têm mandatos, têm responsabilidades, tomam as suas decisões, o supervisor analisa essas decisões, não há uma intervenção dos governos na gestão dos bancos, nem tal nos pareceria de todo adequado para estar a escrutinar que operação é que deve ou não deve ser feita. Aliás, os exemplos que pode ter havido no passado até correram bastante mal. Nós não interferimos nessa matéria, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sra. Ministra. Uma primeira reflexão sobre o requerimento do Bloco e aquilo que já foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, porque houve uma parte que não correspondeu todo à realidade. Houve uma consensualização na realização da audição, de todo foi logo afirmado que não havia uma consensualização nem de perto nem de longe sobre os considerandos e os pressupostos que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tinha quando solicitou esta audição. E é bom esclarecer, porque pode às vezes as palavras não serem tão claras e haver alguém que ficasse com o entendimento que nós tínhamos as mesmas dúvidas que tinha o Bloco, coisa que nós não temos. Em segundo lugar, sobre esta matéria, dizer porque é que nós não temos estas preocupações que o Bloco aqui tem. Sem dúvida nenhuma que a preocupação que pode ter para qualquer deputado, para qualquer agente político, uma crise num grupo económico, tem que estar sempre presente nas nossas preocupações, quer pelo impacto económico que possa ter, quer pelo número de desempregados que porventura possa causar. Nós vemos frequentemente os senhores deputados de alguns partidos à porta de empresas que estão em vias de fechar por atos dos seus administradores e estão solidários com os trabalhadores e estão preocupados, portanto, com o futuro daquela empresa. Ora bem, portanto, compreende-se que também estejam preocupados com o futuro deste banco, com os milhares de trabalhadores que trabalham neste banco e ainda por cima, quando uma empresa no setor financeiro tem repercussões para além do seu setor específico, como é o caso do Banco Espírito Santo. E, portanto, essa preocupação genérica sobre os problemas que pode decorrer num grupo, numa empresa, num banco, muito bem, partilhamos e é necessário. Agora, a questão que se coloca é aquela que já aqui várias vezes foi referida. Sendo uma instituição privada, há uma gestão privada e não pode ser o Estado chamado a pronunciar-se sobre os erros de uma gestão privada. Essa gestão privada há de cumprir e há de pagar pelos seus erros e a transferência de ações, a transferência de capital de mãos privadas para outras mãos privadas não podem ser aqui chamadas à coação por parte do Governo, nomeadamente quando existem uma entidade de regulação, essa sim, que tem que se pronunciar. E esse sim, amanhã, aqui teremos o Sr. Governador do Banco de Portugal, que tem a obrigação de se pronunciar sobre aquilo que é o seu acompanhamento e a supervisão que esteve a desenvolver. Acresce-se que é colocada a questão, e hoje isso foi referenciado, da administração. Porventura, então, erraram no requerimento, devia-se ter chamado os acionistas, porque os acionistas é que fizeram os convites às personalidades em causa para assumirem a administração. E, portanto, porventura, esse requerimento é o único que fazia sentido, é nós chamarmos os principais acionistas, porque convidaram estas pessoas e porque é que não convidaram outras. Porque, ou então, sempre que mudar a administração num qualquer empresa privada, temos que chamar o Governo e a Sra. Ministra das Finanças para se vir pronunciar porque é que a personalidade A, B ou C, economista ou jurista, mais próximo do Partido A ou do Partido B, vai para a administração do BANIF, ou vai para a administração do BCP, ou vai para a administração de uma empresa privada, qualquer que ela seja. E, portanto, erraram na audição que foi solicitada. A única administração que eu penso que o Governo, e gostava que confirmasse, que o Governo, Sr. Ministro, que o Governo teve palavra, foi na administração da Caixa Geral de Depósitos. Essa sim é uma administração, por ser um banco público, que compete ao Governo nomear através da Assembleia Geral. Coloca-se aqui uma outra questão, ainda sobre a administração, que é esta. Se o Governo pode impedir que quadros públicos que não tenham que respeitar qualquer período de nojo, que a lei das incompatibilidades que possa ser alterada. Caros amigos, eu costumo dizer, nós somos legisladores e, portanto, se nós achamos que há alguma lei que não está correta, temos que a alterar. Agora, perante o quadro legal que está em vigor, se o Estado pode impedir a alguém que queira sair do Estado para ir trabalhar no setor privado, que não tenha, de acordo com o enquadramento legal, que não esteja impedido de o fazer, se o Governo pode impedir essa saída. Se o Governo pode amarrar alguém à cadeira, se tem alguma arma para o obrigar a ficar em funções contra a sua vontade, quando quer sair e ir para outra nota. A terceira preocupação, ainda do requerimento do Bloco, é que o setor financeiro, se todos os setores são importantes, o setor financeiro, pela complexidade do mesmo e pela sua interligação com toda a economia, deve ser tratado com toda a cautela e, por isso, todos nós devemos ter prudência nas palavras que nós utilizamos e não sermos nós próprios a contribuir para a especulação, nem contribuir para que números que vêm à tona, sem que estejam confirmados, possam passar, a menos que haja aqui uma atitude deliberada, que é agravar o problema, pensando que quanto pior, melhor. Muito bem, se algum agente político tem essa preocupação, eu compreendo e é consentânea com essa preocupação uma estratégia de especulação ou de galvanizar qualquer onda para agravar o problema. Por caso contrário, o que nós devemos é aguardar serenamente que a entidade de regulação faça o seu trabalho, que aqui nos dê todos os elementos e depois sim, perante esse facto, nós podermos nos pronunciarmos. Ainda duas perguntas à Sra. Ministra, é sobre o funcionamento do regulador. O regulador está a funcionar, o Banco de Portugal está a cumprir as suas obrigações e qual é o balanço que o Governo faz da atuação do Banco de Portugal e da sua administração, também neste caso, ou se tem alguma razão de queixa, porque essa sim poderia ser algo que o Governo poderia ter alguma forma de intervir, porque caso contrário, continuo a dizer que estamos a querer meter-nos onde nós não somos chamados. Finalmente, se é verdade ou não é que o quadro legal de intervenção, novamente, porque às vezes há forças políticas que gostam de misturar casos e que gostam de passar mensagens que nem sempre são aquelas mais corretas, se é verdade ou não que no regime que nós temos de capitalização e nas linhas de capitalização que estão em vigor, que essas linhas não significam nunca dar dinheiro à banca, mas sim empréstimos que são feitos, empréstimos com remunerações acima dos valores de mercado, e essas remunerações têm até levado a que os bancos que tiveram que recorrer a essas linhas de financiamento foram rápidos a procurar soluções para permitir o seu pagamento antecipado, porque consideravam que aquilo que estavam a pagar ao Estado pelas linhas que se viram em determinado momento forçados a recorrer, era superior àquilo que eles hoje conseguem financiar no mercado. E, portanto, é para que fique claro que não há aqui dinheiro dado aos bancos. E aquilo que já hoje existiu foram financiamentos a um juro extremamente elevado que permite ao Estado ter, entre aspas, até uma mais-valia com o financiamento que foi entregue a alguns bancos. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Pacheco, efetivamente, como aliás é sabido, confirmo que a única administração relativamente ao qual, à qual o Governo, o Estado, exerce um poder de decisão é a Caixa Geral de Depósitos, na sua qualidade de acionista. No caso da Caixa Geral de Depósitos, o Estado decide a administração porque é o acionista único e, naturalmente, são os acionistas das empresas que escolhem as administrações que gerem aquilo que é o seu património. Naturalmente, no caso do sistema financeiro português, o que temos é um banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, e, nesse caso, é o Governo que faz, exercendo o papel acionista do Estado, que faz a nomeação da administração. No que diz respeito à questão dos quadros públicos que transitam para o setor privado, tem havido um conjunto de alterações legislativas, nomeadamente no quadro do setor empresarial do Estado. Quais são as regras? Nós alterámos o estatuto do gestor público, foi esses diplomas e o novo enquadramento jurídico do setor empresarial do Estado são recentes. Vários desses diplomas, se não a totalidade, passaram pela Assembleia da República, como a Lei Quadro dos Reguladores, e nesse quadro jurídico ficou definido quais são as condições de entrada e de saída em cada uma dessas funções, quais são os impedimentos, quais são os períodos de nojo estabelecidos em função das regras que devem vigorar para cada setor. Em qualquer caso, naturalmente, o Estado não pode nunca impedir que qualquer servidor do Estado, qualquer gestor público, decida renunciar ao seu mandato. Isso faz parte da liberdade de cada pessoa entender que, por razões que só a si cabem, chega à altura de terminar aquele desafio, eventualmente por ter um outro, são razões que não cabe ao Estado, que não cabe ao Governo avaliar, nem sobre as quais cabe pronunciar-se. Portanto, quando alguém decide sair, e eu gostaria em todo o caso de deixar aqui uma nota pública de apreço pelo trabalho do Dr. João Moreira Rata à frente do IGCP, foi um trabalho de enorme qualidade que prestigiou a instituição, que contribuiu para o sucesso do regresso aos mercados, que foi um trabalho durante 2 anos. Dr. João Moreira Rata entendeu, tendo recebido um convite, que devia aceitá-lo, é naturalmente uma decisão pessoal, foi efetivamente uma prestação à frente do IGCP que reconhecemos pela sua qualidade e pelo contributo que deu para o sucesso do processo de regresso aos mercados. No que diz respeito à questão das preocupações com os efeitos que eventualmente a situação no Grupo Espírito Santo tenham sobre a economia. Deputado, eu preocupo-me, aliás, acho que faz parte da descrição das minhas funções preocupar-me, é suposto. Preocupar significa acompanhar, ter informação, saber o que é que o Governo pode e deve fazer em cada momento e face a cada situação, mas sempre com uma definição muito clara de qual é a área de atuação do Governo e qual não é a área de atuação do Governo. Isso tem que estar sempre muito claro, sem prejuízo do acompanhamento de todas as situações. Esta tem um impacto até mediático superior ao normal, mas todas as situações de falências, de dificuldades que impliquem consequências em termos de emprego, que impliquem consequências sérias para uma determinada região, naturalmente que são acompanhadas pelo Governo com preocupação. Desejaríamos nós que todas as empresas estivessem sempre bem a criar emprego e não a ter problemas, mas uma coisa é o que se deseja, a outra coisa é a realidade. Portanto, naturalmente que acompanhamos, distinguindo sempre o que é o âmbito de intervenção do Estado, qual deve ser e qual não deve ser. No que respeita ao regulador, o Banco de Portugal, enquanto regulador e supervisor, dá a informação necessária em matéria de acompanhamento da estabilidade financeira à Ministra das Finanças, no âmbito das respectivas competências, preservando o regulador as matérias relativamente às quais tem obrigação de sigilo e que lhe cabem exclusivamente a si. Temos uma boa relação com o Banco de Portugal, tenho uma boa relação de confiança no Sr. Governador do Banco de Portugal e toda a indicação que tenho é que a atuação é a atuação correta, adequada e que está o regulador atento à situação do sistema financeiro para conter eventuais problemas, para tomar as medidas que sejam necessárias e adequadas e que caibam no âmbito da sua atuação. No que diz respeito ao quadro legal de intervenção, como eu disse há pouco, de uma lei aprovada no Parlamento em janeiro deste ano, que efetivamente alterou essas regras, mas não deixo de recordar algo que referi também na última vez que estive aqui na COFAP, que a intervenção pública nos bancos, que foi feita nestes últimos anos, já durante o programa da Troika, resultou até ao momento num ganho significativo para o erário público, na medida em que os juros que os bancos pagaram pelos tais instrumentos de capital contingente que funcionam como empréstimos, eram significativamente superiores ao custo do financiamento desse montante. Tanto que os bancos, como o Sr. Deputado disse bem, que tiveram já condições, preferiram financiar-se no mercado e devolver ao Estado esse valor com um ganho objetivo em relação ao valor que foi colocado. Aqui, no momento, ainda não acabou. O processo ainda não acabou, ainda temos neste momento por reembolsar uma parte significativa desse dinheiro público que foi colocado nos bancos. Conseguiu-se efetivamente uma melhoria da solidez do sistema financeiro e parece muito importante que não se confundam as árvores com a floresta. Nós não estamos a falar do sistema financeiro, estamos a ser perguntado sobre um banco e é muito importante que os senhores deputados, enquanto agentes políticos, que também percebam que uma coisa não se confunde com a outra, não estamos a falar do sistema financeiro português e não é do interesse de ninguém, de nenhum português, fazer uma confusão e pensar-se que o sistema financeiro português tem algum problema, e essa é uma mensagem também que me parece muito importante, mas de facto o balanço da intervenção pública nos bancos até este momento, em termos de custos, é que os contribuintes tiveram um ganho significativo face ao custo do financiamento e, efetivamente, a situação do sistema financeiro melhorou significativamente com o reforço dos rácios de capital e com o aumento da solidez. E, mais uma vez, não confundamos todo o sistema financeiro com um banco. É preciso ter muito cuidado com as palavras para não lançar alarmes injustificados e criar problemas que de outra forma não existiriam. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Ministra, queria, em nome da bancada do CDS, também cumprimentá-la, agradecer a sua vinda cá. Enfim, para vir falar de algo em que, como aqui já se concluiu, não estamos a falar da sua responsabilidade. O Bloco de Esquerda pediu a sua vinda cá para falar das nomeações para a administração do Banco Espírito Santo. A Sra. Ministra já disse, mas não era preciso tê-lo dito, nós já o sabíamos, não é competência do Governo nomear a administração deste banco, e mesmo naquele em que o é, que é na Caixa Geral de Depósitos, não é por ser Governo, mas é por ser acionista, e por estar nessa dupla função, aí sim tem o poder decisório em relação à nomeação. Estando nós a falar de um banco, e disse-o e bem, não confundi-lo com o sistema financeiro em si, mas naturalmente parte integrante do sistema bancário, nomeadamente, estamos a falar de uma área da economia que é particularmente sensível à confiança. E eu creio que também por isso, estamos a falar da confiança no sistema, na confiança nas administrações, confiança nos tesouros, nos responsáveis, nos reguladores, eu creio que também por isso exige-se da parte dos agentes políticos uma particular responsabilidade na sua ação, nas suas declarações, e de alguma maneira também se exige que saibam, por exemplo, salvaguardar o interesse dos contribuintes e não contribuir para uma situação que colocasse, como aconteceu no passado, o dinheiro dos contribuintes de uma forma direta em cima da mesa. Não confundindo isso, evidentemente, com aquilo que acabou de referir, que foi o processo de recapitalização, em que, pela exigência europeia, os nossos bancos e bem se viram sujeitos, e em que o contribuinte funcionou de como, enfim, como entidade que emprestou o capital para que isso fosse possível. Não é esse também, digamos, o negócio do Estado, nem a função dos contribuintes. Aconteceu por uma contingência muito particular também do sistema e do ecossistema financeiro neste momento em concreto, com a dificuldade que se conheceu e que aqui nos foi atestada também pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, em obter no mercado de capital esse capital em tempo útil de responder às exigências europeias. Isso felizmente foi-se resolvendo a benefício do contribuinte e nesse sentido a questão também ficou resolvida. Mas eu diria que na questão concreta deste banco em particular, é também importante que o agente político não seja não proporcione que se chegue a uma situação em que volte a ser o contribuinte a ter que resolver o problema, e nesse sentido também as declarações do Governo têm sido perfeitamente claras. Em relação àquele sim sobre a situação do banco, também não é isso que é o objeto do requerimento, mas enfim, em relação à questão do banco em si, aquilo que parece aparentemente, mas amanhã também teremos cá a possibilidade de ouvir diretamente o Sr. Governador do Banco de Portugal e aprofundar se aquilo que se tem sido público é ou não, corresponde ou não à realidade, parece que o regulador agiu como tinha que agir, quando tinha que agir, nos vários planos em que pode agir, e a situação entre um banco privado e o regulador, e é nessa esfera que eu julgo que a maior parte destas questões se colocam, e que não se coloca exatamente a questão na esfera do contribuinte, é para nós muito importante, mas entre o regulador e a banca privada, que a questão parece ter sido resolvida satisfatoriamente. Em relação àquele putativo, não sei como é que o deputado Pedro Filipe Soares disse, assalto ao governo, não, perdão, assalto ao banco, pelo governo, pelo PSD, com o apadrinhamento do governo, já estou a confundir. Exatamente, exatamente. Bom, aí, senhora Ministra, eu gostava de lhe perguntar qual foi a pistola que utilizou ou qual foi a arma que utilizou, quem é que lhe pediu essa opinião, quem é que telefonou à senhora Ministra para pedir para indicar determinadas pessoas para a administração do BES, e olhando justamente para o caso que acabou de referir do Presidente do IGCP, face ao trabalho que tem sido feito, que nos permitiu voltar aos mercados em tempo útil, quando toda a gente tinha dito, meses e às vezes semanas antes, que era impossível, face às boas colocações que temos tido do nosso papel nos mercados financeiros, ainda muito recentemente, esta semana, talvez, do ponto de vista do Governo, melhor seria talvez que não tivesse saído uma pessoa que se demonstrou eficaz no trabalho que fez, mas de facto isso cabe à liberdade de cada um, no caso do administrador do IGCP, Dr. Moreira Rato, cabe à decisão dele próprio a ter tomado dentro da lei e dentro dentro do quadro regulatório que existe neste momento, e aí está sempre na disposição desta Comissão ou dos seus deputados de alterar para futuro, se assim se verificar. Se assim se verificar necessário. Em relação a todas as outras questões que possam advir, nós vamos aguardar com serenidade amanhã a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal para perceber as questões da regulação, se foram ou não devidamente resolvidas e se o Governador do Banco de Portugal entende ou não que o quadro legislativo lhe permite a ele ter instrumentos de ação, e nunca poderia ser o Governo, de agir quer preventivamente, quer posteriormente, quando há problemas nas contas, quando há falsificações ou prestações erradas de informação, etc., que podem ou não ter acontecido. E Sr. Presidente, termino ficando-me para já por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu de facto pouco tenho a acrescentar ao que tinha dito anteriormente. Efetivamente, quando fala da nomeação de pessoas, convite de pessoas para o Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, posso lhe dizer, Sr. Deputado, que não fui perguntada, consultada ou ouvida, e muito estranharia que alguém me tivesse colocado a questão. O Estado não é acionista do Banco Espírito Santo, não tem de se pronunciar sobre os membros da administração, portanto não fui ouvida, perguntada, consultada, e nem faria qualquer sentido que fosse. Portanto, não tive naturalmente qualquer influência nessa decisão de convites que foram endereçados, e as pessoas entenderam aparentemente dever aceitar esses convites, e no caso tive conhecimento pelo Dr. João Moreira Rato que o convite lhe tinha sido feito e que tinha aceito, sensivelmente ao mesmo tempo que a notícia estava a sair na comunicação social. Portanto, foi, enfim, quase coincidente, não tive qualquer conhecimento prévio e o realço não tinha de ter, não faria sentido que tivesse tão pouco, são decisões pessoais. E é tudo, muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos ao PCP, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Ministra das Finanças. E a primeira coisa que gostava de dizer relativamente a toda esta situação é que a situação no Grupo Espírito Santo vem evidenciar as consequências dramáticas e desastrosas das privatizações, da reconstituição dos grandes grupos económicos privados, da liberalização de circulação de capitais e da falácia do Estado como mero regulador. E o que está a passar com o Grupo Espírito Santo constitui um exemplo paradigmático do falhanço da política levada a cabo nas últimas três décadas de reconstituição dos grupos económicos privados. E não deixa de ser irónico, Sra. Ministra, e bem revelador da falta de coerência ética e política, que o banqueiro Ricardo Salgado, que durante décadas andou a dizer que o Estado não se pode meter na economia, que andou a apregoar a alegada supremacia da gestão privada sobre a gestão pública, se tenha dirigido rasteiramente ao seu Primeiro-Ministro, de mão estendida, a pedir uma ajudinha do Estado no valor de 2.500 milhões de euros para salvar os seus negócios e os da sua família. O Grupo Espírito Santo, Sra. Ministra, não é um grupo económico qualquer. E a Sra. Ministra já hoje disse aqui esta frase, o Grupo Espírito Santo é um grupo relevante. Agrega centenas de empresas, tem ramificações em múltiplos setores da economia portuguesa, algumas dessas empresas com peso determinante nesses setores têm atividade desenvolvida em dezenas de países. E a desagregação deste grupo pode transformar-se num terremoto de proporções inimagináveis, afetando profundamente a economia nacional. E, portanto, o Governo não pode aliar-se a esta questão e tem que estar atento e tem que atuar relativamente a esta situação, porque, como a Sra. Ministra disse, o Grupo Espírito Santo não é um grupo, é um grupo relevante, tem uma dimensão muito grande na economia portuguesa e a sua desagregação pode ter consequências inimagináveis. E a pergunta que naturalmente se coloca aqui é como é que se chegou a esta situação? O Grupo Espírito Santo, o maior grupo económico privado português, como é que chega a esta situação e que história é esta? E permita-me, Sra. Ministra, responder a estas interrogações usando as palavras de Pedro Santos Guerreiros. Pedro Santos Guerreiro, que diz, é a história da maior falência de sempre da economia portuguesa, com ocultação de contas, má gestão e comportamento eticamente intoleráveis e legalmente questionáveis, fim de citação. Exige-se, por isto, que o Governo, o Banco de Portugal também, a CMVM, atuem no sentido de um apuramento integral da situação e o apuramento de todas as responsabilidades pela situação a que se chegou, e não uma atitude de silêncio ou de cumplicidade determinada por uma subordinação ao poder financeiro. Exige-se que o BES, Banco Espírito Santo, tenha uma administração comprometida com o apuramento da real situação do banco e com a defesa dos interesses do país, e não uma administração comprometida com a proteção dos interesses dos acionistas e a continuação das atividades especulativas deste banco. Existe também a criação de instrumentos de intervenção política do Estado português que defendam os interesses nacionais e uma intervenção que recuse a possibilidade, recuse liminarmente a possibilidade de se vir a repetir uma situação semelhante à do BPN. Senhora Ministra, na última audição que tivemos aqui, tivemos a oportunidade, 27 de junho, tivemos a oportunidade de colocar questões concretas sobre o BES e a senhora Ministra disse que o BES é um banco privado e por isso o Governo não pode intervir. Aliás, afirmações deste género foram também feitas recentemente pelo seu Primeiro-Ministro. E foi exatamente este argumento que foi usado há alguns anos em relação ao BPN. O Governo da altura e um supervisor cúmplice, ou se preferirem, pelo menos complacente, nada fizeram. Deixaram que a situação apodrecesse e depois nacionalizaram os prejuízos do BPN, colocando os portugueses a pagar o buraco do BPN. E a situação, Sra. Ministra, não se pode repetir. Os portugueses não podem ser chamados, em qualquer circunstância, a pagar os desmandos da banca privada com os seus impostos, com os seus salários, com as suas pensões. E por isso, Sra. Ministra, a primeira pergunta que lhe quero colocar é a seguinte. Se o Banco Espírito Santo se afundar, se tiver problemas, graves prejuízos, quem vai pagar esses prejuízos?
Pretende o Governo pôr os portugueses a pagar, tal como fez o anterior Governo do PS, com a cumplicidade do PSD, ou, pelo contrário, irá agir, desde já e de forma determinada, para garantir que, em qualquer circunstância, os eventuais prejuízos serão pagos não pelos portugueses, mas apenas pelos acionistas deste banco? Uma outra pergunta, que a Sra. Ministra, um tema que já abordou, que é relativamente à possível recapitalização. Sra. Ministra, não disse claramente, disse que a intervenção pública será um cenário do recurso, mas não disse se está a preparar ou não a utilização dos 6.400 milhões de euros de empréstimo da Troika para proceder à recapitalização do BES. Há muitas especulações sobre isto na comunicação social, o Governo vai avançar, não vai, prepara-se, não se prepara, e a Sra. Ministra tem que dizer claramente aqui o que é que o Governo está a pensar a fazer sobre isto. Está ou não a preparar essa recapitalização, recorrendo aos 6.400 milhões de euros da Troika, que ainda não foram utilizados e que se encontram depositados no Banco de Portugal. Temos que sair daqui com um esclarecimento de cabal. E isto, a recapitalização da Branca, e quero-lhe também colocar esta questão, é ou não uma forma de também nacionalizar os prejuízos do banco? E que garantias é que a Sra. Ministra pode dar aqui, e garantias fortes, de que o recurso à recapitalização com dinheiros públicos não se vai transformar numa forma enviesada de nacionalizar os prejuízos e pôr os portugueses a pagar os prejuízos de um banco privado? Sra. Ministra, no caso do BPN, o anterior Governo nacionalizou apenas o banco, deixando de fora a sociedade lusa de negócios, onde se inseria o BPN. O buraco ficou para os contribuintes, os ativos da sociedade lusa de negócios ficaram para os acionistas. E lembro que, na altura, o PCP propôs que a nacionalização do BPN fosse acompanhada da nacionalização da sociedade lusa de negócios, permitindo que os ativos dessa sociedade pudessem ser utilizados para tapar os buracos do banco. O Governo, da altura, rejeitou esta proposta. O Sr. Ministro das Finanças, da altura, Teixeira Santos, disse na televisão que o Estado não tem vocação para gerir os negócios da sociedade lusa de negócios, e, portanto, nacionalizou apenas os prejuízos que estavam no BPN. E, como a Sra. Ministra sabe, até porque já esteve aqui há 3 anos numa audiência, na altura Secretária de Estado, a falar sobre o BPN, os prejuízos foram de milhares de milhões de euros que foram imputados aos contribuintes. E a pergunta, Sra. Ministra, é, tendo presente o lamentável caso do BPN, concorda, e pode dizê-lo aqui de forma taxativa, que serão os ativos do Grupo Espírito Santo e o património da família Espírito Santo e demais acionistas que devem ser usados para cobrir eventuais prejuízos do BES e nunca, nunca o dinheiro dos contribuintes? E que medidas concretas irá adotar para garantir que será assim? Sra. Ministra, o Grupo Espírito Santo tem múltiplas ramificações em múltiplos setores de atividade. Fala-se que as grandes empresas portuguesas poderão ter uma exposição de 5 mil milhões de euros ao grupo, e o BES é simplesmente, como sabemos, o maior banco privado português. E a pergunta que lhe queria colocar é se há riscos sistémicos de uma eventual desagregação e falência do grupo. Se considera que há riscos sistémicos, como é que os avalia? Que medidas concretas estão a ser tomadas para evitar esses riscos sistémicos, quer no setor financeiro por um lado, quer na economia nacional? E esta pergunta entronca naquilo que tem surgido na comunicação social, que empresas do Grupo Espírito Santo, a holding de topo, como a Espírito Santo International, assim como a Espírito Santo Financial Group ou ainda a Rio Forte, estariam a preparar um pedido de proteção jurídica contra credores. Portanto, temos que saber aqui se há riscos sistémicos da desagregação, da insolvência controlada deste grupo, que riscos são estes, como é que o Governo e a Sra. Ministra avaliam estes riscos e que medidas concretas vão ser tomadas para evitar esses riscos sistémicos, quer no setor financeiro, quer na economia nacional. E o tempo esgotou-se, eu termino por aqui, mas tenho mais questões para colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terá oportunidade em próxima ronda. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Relativamente à intervenção inicial do Sr. Deputado sobre o percurso ao longo destes 30 anos, temos uma divergência francamente insanável sobre a leitura desse período, e mais uma vez aqui também não convém confundir problemas particulares com ganhos e evolução que a economia portuguesa objetivamente teve ao longo destes anos como economia de mercado. Mas é uma questão que é ideológica e não concreta. Concreta, mas não das perguntas que me colocou. No que respeita, quando o Sr. Deputado diz que o Governo não pode aliar-se da situação e deve preocupar-se, o Sr. Deputado, eu aqui já disse hoje que o Governo preocupa-se, acompanha, separa as matérias relativamente às quais deve atuar das matérias relativamente às quais não, sobre as quais não tem competência e sobre as quais não atua. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado disse sobre o apuramento de responsabilidades, não posso estar mais de acordo, Sr. Deputado. Deve haver um apuramento de responsabilidades em todos os factos que venham a apurar-se, que possam ter tido na sua origem comportamentos que, do ponto de vista legal, do ponto de vista prudencial, não devessem ter sido adotados. Subscrevo a preocupação do Sr. Deputado, que deve haver apuramento de responsabilidades aos diferentes níveis em função dos factos que venham a ser apurados nesta matéria como em todas as outras. O apuramento de responsabilidades e as consequências desse apuramento de responsabilidades são um princípio básico de funcionamento de uma sociedade onde há um Estado de Direito. Naturalmente que terá de haver apuramento de responsabilidades nos seus vários âmbitos e as respectivas consequências. Quanto àquilo que se exige do Conselho de Administração do BES que esteja comprometido com a resolução dos problemas, cabe ao supervisor validar a idoneidade dos membros do Conselho de Administração de uma instituição financeira. Aquilo que o Banco de Portugal fez foi validar a idoneidade profissional das pessoas que estão neste momento, ou que foram neste momento, cooptadas para o Conselho de Administração do BES. Naturalmente, mas isso certamente ao Banco de Portugal é que caberá responder, no pressuposto e na convicção de que é isso que o Conselho de Administração do BES fará, mais uma vez o Governo nada teve a ver com a escolha do Conselho de Administração do BES, com a sua composição. A situação do BPN não se pode repetir, estamos também de acordo, Sr. Deputado, embora eu não tenha a certeza de qual é a ilação que deveria tirar das suas palavras e se aquilo que o Sr. Deputado pretendia dizer é que neste caso se devia nacionalizar o grupo. Mas, francamente, fui eu que não consegui perceber exatamente o que é que poderia estar aí em causa, sendo que lhe posso dizer, Sr. Deputado, que essa hipótese não está nem estará em cima da mesa. Quanto à pergunta que disse que eu tinha que responder concretamente, se estamos a preparar a recapitalização do BES. Sr. Deputado, não estamos a preparar a recapitalização do BES. Da informação que temos, nada da informação que temos indica que a recapitalização pública seja necessária. O banco revelou a exposição, tem uma situação de capital que o próprio Banco de Portugal o afirmou, tem capacidade de fazer frente a eventuais desenvolvimentos negativos na exposição ao grupo. O Sr. Governador do Banco de Portugal referiu há dias, numa declaração pública, que haveria até investidores privados interessados em entrar no capital do BES, se tal questão se colocasse. Não há nada que neste momento coloque ao Governo a questão se há ou não recapitalização pública. Não há nenhuma razão para pensarmos que haverá e não é de todo adequado que se especular sobre essa matéria. Não estamos a preparar nada, nem temos qualquer indicação que isso possa vir a ser necessário. Sobre a última questão, se o grupo está ou não a preparar um pedido de proteção de credores ou alguma outra matéria, honestamente, Sr. Deputado, não sei se, porque isso não será um pedido em qualquer caso a fazer em jurisdição portuguesa, estas empresas estão sediadas no estrangeiro, temos tido informação tenho visto notícias na comunicação social de que esse processo poderia avançar, parece-nos que numa situação em que um grupo enfrenta dificuldades, que é da vantagem de todos, que essas dificuldades sejam geridas antes cedo do que tarde. Mas, mais uma vez, estamos a falar da responsabilidade de um grupo privado e estamos a falar do setor não financeiro. E é muito importante esta distinção. Como o nome é o mesmo, há alguma confusão em Portugal e no estrangeiro entre o Grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo. Não é de todo a mesma coisa. Não estamos a falar do mesmo tipo de problemas, não estamos a falar da mesma situação. O Grupo Espírito Santo, na área não financeira, é um grupo privado, que terá os seus problemas e que deverá resolvê-los na esfera privada. O Banco Espírito Santo é um banco importante no sistema financeiro português. A informação que temos, mais uma vez, é que não há qualquer razão para esperar que seja necessária uma intervenção pública. O regulador está a acompanhar a situação e, através do regulador, o Governo, o Ministério das Finanças em particular, está também informado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu devo dizer que, em primeiro lugar, sensibilizou-me a posição do PSD e do CDS de terem consensualizado esta audição e agora quererem dizer que ela não tem conteúdo. Não tem conteúdo, foi consensualizada e, de facto, as perguntas que estamos a fazer demonstram que ela tem conteúdo. Mas acho curioso a ideia, que o Governo não tem nada a ver com o que se passa no BES. Quando nós vemos que a cada esquina desta história ou aparece o Governo ou aparece o Banco de Portugal. E depois vemos que há decisões que são tomadas porque se sabe que elas eram mais do agrado do Governo ou mais do agrado do Banco de Portugal. E diz a senhora Ministra aqui que não teve conhecimento de nada. Mas não tendo conhecimento de nada, até deseja muito sucesso ao Dr. João Moreira Rato pelos serviços prestados e que ele seja muito feliz no futuro. Mas não teve conhecimento de nada na comunicação social. Com certeza terá sido um acaso. Imagino que o critério de seleção da administração do BES terá sido mais ou menos o de colocar os nomes numa folha, retirar cada um dos bocadinhos da folha, atirar ao ar e calhou. Calhou ser um conselheiro de Estado, ex-presidente do IGCP, próximo do PSD, muito próximo do PSD. Calhou ser o presidente do IGCP, extremamente próximo do PSD. E calhou ser também um deputado do PSD. Bem, este é mesmo do PSD. Calhou. Com certeza foi mera sorte, não podia ser de outra forma. Eu creio que mais ou menos no mesmo patamar de sorte está o investimento da PT na Rio Forte. Também calhou ter corrido mal e afinal não terem recebido dinheiro. Calhou. É que é a sorte que determina todas estas escolhas. Senhora Ministra, isto não... A sorte tem muito pouco a ver com o que existe no Grupo Espírito Santo e com o que existe no Banco Espírito Santo. Porque então vejamos a história desde o início. O Grupo Espírito Santo tem uma história de mais de um século no nosso país, ligado a todos os órgãos de poder que existiram no nosso país e com tentáculos em todos os pontos de decisão. E sobre esta matéria, basta ver bem aquilo que aconteceu com a PT e com o tal empréstimo de 900 milhões de euros à Rio Forte para percebermos a extensão desses tentáculos. Como, de facto, há um polvo instalado na nossa economia e que esse polvo tem a cabeça exatamente no Grupo GES. Ora, se é o centro do Grupo Espírito Santo é o Banco Espírito Santo, agora não vamos admitir que tudo o que se lá passa é de enorme inocência. Porque isso é que ninguém acredita. Ninguém acredita. E não vamos admitir também que quando se escolhe para a administração do banco pessoas próximas do PSD, que também está no governo, que tem uma palavra a dizer sobre a recapitalização do banco com dinheiros públicos, agora é por casualidade. Isso é que me parece algo que nem na nossa imaginação mais fértil nós poderíamos dizer que é fruto do acaso, porque isso é que parece altamente improvável. Mas, quando o Banco Espírito Santo foi utilizado, como toda a gente diz e toda a gente percebe, e é o Banco de Portugal que agora o tornou público, depois do BES o ter dito, para créditos da mais obscura seriedade, os mais de 1.700 milhões ao Grupo Espírito Santo, com 1.006 milhões ao Rio Forte, à FSG, 305 milhões à Tranquilidade de Seguros, 300 milhões à ESCOM, toda a gente percebe que esta relação e estes tentáculos não têm nada a ver com racionalidade económica. Mas o que nós vemos é que o Grupo Espírito Santo vai ter agora na administração pessoas da confiança do PSD. Pessoas de quem o Primeiro-Ministro dizia que tinham um caráter tecnocrático e profissional. E um deles, ex-presidente do IGCP, que, pelos vistos, diz-nos a Senhora Ministra, no próprio dia em que sai do IGCP, quando sai na comunicação social, leva consigo informação até bastante relevante. Diz-nos o IGCP, no seu código de conduta que o valor do sigilo profissional, artigo 5º, do uso abusivo da informação, artigo 7º, e de conflitos de interesses, artigo 8º, são matérias que estão no código de conduta e sobre as quais tem preocupação. E no caso do artigo 8º, por exemplo, diz que a escolha de contrapartes no contexto de emissões de dívida pública direta do Estado ou operações de derivados financeiros é matéria de conhecimento do IGCP, logo, entenda-se do relacionamento do Estado com todos os agentes financeiros. Ora, quem detém este conhecimento, de um dia para o outro, passa do IGCP para a Administração do Banco Espírito Santo. E não há nenhum problema. Está tudo bem. Não há informação sensível. Não há nenhuma ideia que possa ter algum problema a esta realidade. Porque, de facto, o BES continua com todos os problemas a ser ainda um operador especializado de valores do Tesouro. Ainda é reconhecido pelo IGCP. Ainda é reconhecido pelo IGCP como especialista em bilhetes do Tesouro. Ainda é reconhecido. O IGCP, se agora fizer uma emissão de dívida, tem no BES um parceiro privilegiado, com direitos privilegiados, é o que diz, porque é considerado como tal. Ora, tudo isto parece estar à margem de qualquer preocupação, sequer de ética, da parte do Governo. Sr. Ministro, isto não é compreensível. Devo dizer-lhe que não é compreensível e que ninguém acredita. Ninguém acredita mesmo. Poderá a Sra. Ministra dizer, eu, Ministra das Finanças, não conhecia. E aí tentar ilibar das suas responsabilidades, passando para responsabilidades para outros membros do Governo. Pouco a nós nos satisfaz nesta matéria. Aqui o que deveria dizer é que o Governo não está disposto a dar dinheiro público para tapar buracos que foram criados por gestão danosa de privados. Essa era a assunção que deveria assumir aqui. Não nos disse isso. Disse-nos que não está previsto que seja necessário. Ora, não estava previsto, que, há duas semanas atrás, que o Banco Espírito Santo tivesse um buraco de 3 mil milhões de euros no BESA ou um buraco de 1.700 milhões de euros no Grupo Espírito Santo. E, por isso, as previsões do Governo funcionam mais ou menos como a bola de cristal da Maia. Não duram muito. E, por isso, quando a realidade se impõe a essas previsões. Neste contexto, o que seria de esperar do Governo, conhecendo o que é o Grupo Espírito Santo, conhecendo como foi criado o buraco do Banco Espírito Santo, que nos dissesse aqui que não há dinheiro dos contribuintes para tapar a gestão danosa de privados. Essa é que era a responsabilidade e essa é que seria a garantia. Senão o que nos está a dizer é que o Governo está disponível e aceita que o Banco Espírito Santo possa recorrer à linha de recapitalização do sistema financeiro. Porque essa é a conclusão que nós temos em cima da mesa. Ou então, desdiga isso que eu acabei de dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, deixe-me só começar por chamar a atenção duas coisas que o Sr. Deputado disse. Não sei se era exatamente o que queria dizer. Disse que o Governo não tem nada a ver com o BES. Eu nunca utilizei esta expressão exatamente com essas palavras. O Governo não é acionista do Banco Espírito Santo. Não há capital público no Banco Espírito Santo. É um banco do sistema financeiro português. O Governo, em particular o Ministro das Finanças, tem uma responsabilidade sobre a estabilidade financeira do sistema financeiro português e isso é uma responsabilidade do Governo, em particular do Ministério das Finanças, que claramente é assumida. Agora, não é acionista, não participa nas decisões dos acionistas, nomeadamente na escolha da administração. Eu também não disse que soube pela comunicação social do Dr. João Moreira Rato, disse que soube praticamente ao mesmo tempo, ou seja, não houve qualquer consulta prévia, não houve qualquer pergunta. O Dr. João Moreira Rato comunicou-me que tinha recebido um convite e que tinha decidido aceitar, num ato de liberdade individual. Quanto ao critério de seleção do Conselho de Administração, o Sr. Deputado está a perguntar à pessoa errada. Como eu já disse e repeti, a escolha não foi feita pelo Governo. Logo, o critério de seleção terá de ser perguntado a quem selecionou, aos acionistas, não ao Governo, que não teve nada a ver com o assunto. E sobre a história do GES e a relação com os governos, eu julgo que é também do conhecimento público qual é a relação deste Governo com o Grupo Espírito Santo. Relativamente à questão do Presidente do IGCP levar ou não segredos para o BES. Sr. Deputado, a dívida pública, a informação sobre a dívida pública é pública. Nós temos, em particular no site do IGCP, há comunicações públicas que são feitas a seguir a cada emissão, há informação sobre a distribuição da dívida pública nos relatórios que o IGCP periodicamente divulga. Ou seja, sabe-se quando há uma emissão onde é que esta dívida é colocada, sabe-se onde é que, quem foi que comprou, sabe-se qual foi a taxa que foi paga. Mas eu não quero que fique aqui qualquer questão, porque para quem não saiba da matéria, não estou a dizer que foi isso que o Sr. Deputado quis dizer, e espero que não tenha sido, relativamente ao direitos privilegiados reconhecidos ao Banco Espírito Santo. Portanto, para que não haja qualquer mal-entendido, o estatuto que o Banco Espírito Santo tem, que é o estatuto de operador especializado de valores do Tesouro e o estatuto de especialista em bilhetes do Tesouro, significam que quando o Estado faz uma emissão de dívida, nomeadamente através de leilão, pode apresentar propostas nesse leilão. Tal como todos os outros bancos, que são, se não me falha a memória, devem ser uns 18, ou eram até há bem pouco tempo 18, confesso que já não olho para a lista com a mesma atenção com que olhava quando era a minha responsabilidade pessoal no IGCP. Portanto, há um conjunto de bancos que estão acreditados para, nos leilões, nas emissões de dívida pública, comprarem o papel. Os leilões são realizados através de uma plataforma da Bloomberg que assegura a isenção e a transparência. As regras estão definidas, a alocação, a distribuição é feita pelo critério do preço, não há qualquer forma de haver um de qualquer banco ser privilegiado nestas emissões de dívida pública. Portanto, os direitos privilegiados que o Sr. Deputado referia é uma credenciação de uma instituição financeira para ser contraparte nas emissões de dívida pública. Está o Banco Espírito Santo, como está a Caixa Geral de Depósitos, como está o Banco Santander, como está o Barclays, o Credit Suisse, a Société Générale, um conjunto grande de bancos, como aliás fazem todos os emitentes de dívida pública por essa Europa fora. Como digo, penso que não era isso que o senhor deputado queria dizer, mas para que fique bem claro que estamos a falar de um estatuto que está regulamentado, essas listas são públicas, o que são os direitos e as obrigações são do conhecimento público e de forma absolutamente transparente. Ou seja, não há na dívida pública essa informação sensível que o senhor deputado referiu que pudesse ser levada para uma instituição privada nesse sentido. A informação relevante é do conhecimento público. Em qualquer caso, em momentos, por exemplo, em que estejam a ser preparadas emissões, em que sejam contratadas contrapartes, que também são escolhidas de acordo com regras que estão definidas e que são transparentes, ou seja, não há discricionariedade na escolha de quais são os bancos envolvidos para a colocação de uma emissão a 10 anos, há regras. Os bancos têm que seguir um conjunto de critérios, todos os anos é avaliada a sua prestação, é feito um ranking e depois é tida em conta na escolha dos bancos para as emissões seguintes a sua posição nesse ranking. Portanto, os critérios no IGCP são transparentes e eliminam praticamente a zero qualquer margem de discricionariedade e parece-me importante que também se saiba que a dívida pública é gerida desta forma. No entanto, naturalmente, o IGCP tem um código de ética que obriga os seus profissionais a, naturalmente, respeitarem a matéria de confidencialidade. O profissionalismo do Dr. João Moreira Rato nunca, em momento algum, houve qualquer dúvida de que honraria esses compromissos e que respeitaria aquilo que é o código de ética. Toda a sua atuação se pautou sempre por uma ética exemplar. Mas para a tranquilidade do espírito do Sr. Deputado, lhe digo que toda a informação sobre dívida pública até ao momento que tem qualquer relevo é conhecida. É conhecida e é informação que é disponibilizada ao mercado com muita regularidade no site do IGCP, nos relatórios que regularmente são publicados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos passar a uma segunda ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar, que o queira usar, portanto, nós acordamos aqui, temos as regras da Comissão, mas as rondas são facultativas, naturalmente, não é obrigado, com resposta agora em conjunto. O PS vai usar essa ronda? Tem a palavra,
Sr. Presidente, o Partido Socialista prescinde da segunda ronda, como dissemos no início, entendemos que as audições ao Sr. Governador e ao Presidente da CNVM são mais importantes do que esta, é que a Ministra respondeu às perguntas e às dúvidas colocadas.
PSD, usará a segunda ronda? Senhores deputados, PSD usa a segunda ronda? Prescinde, CDS prescinde, PCP? Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Sá.
Não prescindo, Sr. Presidente, e gostava de voltar às questões que coloquei à Sra. Ministra, nomeadamente àquilo, à inserção do Banco Espírito Santo no Grupo Espírito Santo. Falei no exemplo do banco do BPN. O BPN não era um banco isolado, era um banco que estava inserido num grupo. E quando se detectaram os prejuízos enormes acumulados no BPN, havia ativos nesse grupo, ao qual pertencia o BPN, ativos valiosos que podiam ter sido utilizados para tapar o buraco do BPN. Ou seja, colocar os ativos dos acionistas do grupo, que detinham o banco, a pagar o buraco do banco e não os contribuintes. Não foi esta a opção do governo da altura. Aliás, com a cumplicidade do PSD, que defendeu a nacionalização, a falsa nacionalização do BPN, colocando os contribuintes a pagar o prejuízo do BPN, deixando os ativos nas mãos dos acionistas. Foi essa questão que lhe referi, Sra. Ministra. E relativamente ao BES, o BES também não é um banco isolado. O BES é um banco que está inserido num grupo, no Grupo Espírito Santo. E a questão concreta que eu lhe coloquei, a Sra. Ministra não respondeu, foi a seguinte: tendo em conta, tendo presente o lamentável caso do BPN, concorda a Sra. Ministra que no caso de haver prejuízos no BES, devem ser mobilizados os ativos do Grupo Espírito Santo, ao qual pertence o Banco Espírito Santo, deve ser mobilizado o património da família Espírito Santo e dos demais acionistas do Banco Espírito Santo para fazer face a esses prejuízos? Foi esta questão que eu lhe coloquei. E concorda que, em circunstância alguma, devem ser mobilizados recursos públicos e, em particular, o dinheiro dos contribuintes para tapar eventuais prejuízos que venham a surgir no BES em consequência da evolução que tem sido registada nos últimos tempos. Foi esta a pergunta concreta. E acrescentei, perguntei ainda, que medidas concretas irá adotar para garantir que não será o dinheiro dos contribuintes, mas o património, o dinheiro, os ativos dos acionistas que serão utilizados para fazer face a eventuais prejuízos. Relativamente à questão dos riscos sistémicos, Sra. Ministra, a sua resposta foi completamente insatisfatória. Diz a Sra. Ministra que, relativamente às notícias que vêm surgindo sobre a possibilidade de um conjunto de empresas do Grupo Espírito Santo pedir, avançar com pedido de proteção judicial contra credores, a Sra. Ministra diz que não sabe, até porque a jurisdição não é portuguesa, sabemos que não é luxemburguesa, mas Sra. Ministra não se pode esquecer que o Grupo Espírito Santo é o maior grupo privado português, o maior grupo económico privado português, que tem centenas de empresas, que tem balanços de milhares de milhões de euros e que tem um impacto tremendo na economia nacional. E que a desagregação, a falência, o colapso deste grupo teria consequências muito desastrosas, dramáticas para a economia nacional. E, portanto, a Sra. Ministra não se pode dizer simplesmente que não sabe. Se abrir os jornais, se ouvir as notícias, todos os dias se fala de que três empresas, Espírito Santo International, Rio Forte e Espírito Santo Financial Group, estão a preparar um pedido de proteção judicial contra credores, um pedido de insolvência controlada. E a Sra. Ministra, o Governo, não pode ignorar isto, dizendo que não sabe que até a jurisdição nem sequer é portuguesa. Isto é relevante e a Sra. Ministra tem que dar uma resposta relativamente a esta questão, porque não estamos a falar, como a Sra. Ministra reconheceu no princípio da sua, na sua intervenção inicial, uma das intervenções iniciais, que o Grupo Espírito Santo é um grupo relevante e, portanto, não pode dizer que não sabe e vamos aguardar a ver o que é que acontece. Não pode, o Governo tem que atuar e a Sra. Ministra tem que dizer alguma coisa sobre isso. Sra. Ministra, e portanto insistia na questão, há riscos sistémicos ou não da desagregação do grupo e como é que são avaliados esses riscos e, mais importante, que medidas concretas vão ser tomadas ou estão a ser tomadas pelo Governo para evitar ou minimizar estes riscos sistémicos. Sra. Ministra, há notícias também, a Sra. Ministra não pode ignorá-las, de que há uma elevada exposição de empresas públicas ao BES e do próprio Estado ao BES, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos e outras empresas. E a pergunta que lhe faço é qual é a exposição da Caixa Geral de Depósitos ao BES. Confirma que a Caixa Geral de Depósitos recebeu ações da Espírito Santo Financial Group e do BES como garantia dos empréstimos a empresas do Grupo Espírito Santo. Portanto, temos que saber e sair desta audição com números claros qual é a exposição do Estado, das empresas públicas, em particular da Caixa Geral de Depósitos, ao BES e ao Grupo Espírito Santo. Outra questão, Sra. Ministra. Recentemente, o BES fez um aumento de capital. A BlackRock
terá adquirido um dos principais lotes vendidos fora da Bolsa e, passado uns dias, terá vendido uma parte na especulação. Há dias, 5% do capital do BES, detido pelo Espírito Santo Financial Group, foi vendido para liquidar um empréstimo contraído junto do banco japonês Nomura. 20% do capital do Banco Espírito Santo, detido pelo Espírito Santo Financial Group, está afeto ao reembolso de um empréstimo obrigacionista convertível em ações do banco. Perante isto tudo, naturalmente pergunta-se qual é a estrutura acionista do BES. Quem controla o BES neste momento? O maior banco privado português está neste momento nas mãos de quem? Obviamente que isto tem que preocupar o Governo e pedir-lhe uma resposta concreta, se o Governo sabe e sabendo, dizendo aqui, quem é que controla o Banco Espírito Santo? Nas mãos de quem é que está o Banco Espírito Santo com todas estas mudanças que ocorreram nas últimas semanas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu... como sempre, ouvia com toda a atenção. E devo dizer-lhe que a repetição das respostas tenderia a dar mais credibilidade às próprias respostas, não sendo as respostas completamente absurdas ao olhar para a realidade. Esse é que é o problema. Dizer que é indiferente ter pessoas próximas do PSD com o aval do Sr. Primeiro-Ministro na administração do BES e que o Governo nem teve nada a ver com o assunto, é estranho, sabendo nós do qual foi o histórico do Grupo Espírito Santo, que tem o BES no seu centro, e do relacionamento que teve com os diversos governos. Dirá a senhora Ministra, teve mais com governos de outra cor política. É verdade, também concordo com isso. O rol de ministros é vário e por isso até o silêncio do PS nesta matéria não estranha, não é de estranhar. Agora, não deixa de ser verdade também que quem analisa friamente o que está a acontecer no Banco Espírito Santo percebe. Há aqui agora uma substituição de um poder pelo outro e o poder agora tem a cor de laranja. Eu creio que também isso é claro e inequívoco. A senhora Ministra não respondeu a uma pergunta, que eu creio que ela é a basilar para as pessoas. É se o Governo, com a nova administração, aceita que o Banco Espírito Santo possa recorrer à linha de recapitalização do sistema financeiro. Sabendo o Governo, como sabemos todos nós, que aquele buraco financeiro que lá existe é resultado de gestão danosa, de gangsterismo financeiro. Eu poderia continuar com os adjetivos e nenhum deles era melhor do que gangsterismo financeiro, porque exatamente é isso que estamos a falar. E se de facto vai o Governo agir desta forma, permitindo que aqueles que criaram um buraco deste valor agora possam ter dinheiro público para tapar o buraco. Se faz sentido, se é essa a ideia de estabilidade do sistema financeiro que, de facto, mergulhou o país juntamente com o memorando da Troika para sacrifícios enormes, porque aí percebemos o mérito e o valor dos sacrifícios face a quem é que estão a servir. Mas há um outro ponto que me parece relevante, é que o Governo não pode ignorar também o que se passa no Grupo Espírito Santo, até numa lógica de valor próprio.
Senhores deputados, há de facto muito um nível de ruído na sala dificilmente compatível com a percepção da intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Pedi a atenção de todos. Queira prosseguir, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Porque, de facto, basta ver o que é escrito e foi até já informado pela Sra. Ministra, a exposição de empresas públicas ao Grupo Espírito Santo e ao Banco Espírito Santo é de enorme preocupação. Até quando nós sabemos, foi admitido hoje pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, que o Grupo Espírito Santo está à beira de começar um processo de reestruturação, um processo que pode ter impacto nestes interesses públicos que lá foram colocados. Isso da parte do Governo não teve análise ainda até agora? Os prejuízos que isso pode causar foram calculados ou não foram calculados? A Sra. Ministra fugiu à parte da responsabilidade sobre a escolha dos investimentos. Disse que o Governo não tinha nada a ver, por exemplo, com o que a Administração da Caixa Geral de Depósitos fazia. Mas eu creio que o Governo não pode dizer que é indiferente 300 milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos que podem, de um momento para o outro, esfumar-se ou ver em altamente reduzido o seu valor. Não é indiferente. Isso não pode ser indiferente. E por isso qual é o risco que existe? Qual é a avaliação que o Governo faz? E até sequer se vai avaliar a racionalidade desse investimento. Porque eu creio que essa avaliação, face a tudo o que nós conhecemos do Grupo Espírito Santo, deveria estar em cima da mesa.
do nada, a PT decidiu investir 900 milhões de euros quando já sabia que não iria ver esse dinheiro de volta. Porquê? Porque, pelos vistos, havia um administrador que relevou mais os interesses da família Espírito Santo do que os interesses da PT. O mesmo não se passa na Caixa Geral de Depósitos, o mesmo não se passa em outras empresas públicas. Não era motivo para avaliar? Eu creio que seria. E, por último, sobre a questão da administração do BES, que eu acho que faltou responder a esta vertente, é a informação sensível sobre a dívida pública e do relacionamento com os contrapartes. Não há informação até de relacionamento com contrapartes? É estranho que não haja. É estranho que não haja. Essa não é a informação sensível que deverias ter no IGCP uma neutralidade enorme? Deveria. É por isso que está no Código de Conduta. Mas não. Essa informação sensível está a ir exatamente para o Banco Espírito Santo. E é isto que é incompreensível. Porque, de facto, a dívida pública é um negócio. Valeu 825 milhões de euros para o BES em 2012. Mas neste negócio, a informação sobre como estão os restantes concorrentes também é de extremo valor. E aqui o Governo não deveria ter uma opinião, quando permite que o IGCP possa ser dessa forma utilizado neste processo. Eu acho que deveria. Agora, quando é o próprio Primeiro-Ministro que nos diz que está tranquilo com o caráter tecnocrático e profissional da administração do BES, nós percebemos, de facto, está tranquilo porque foi uma decisão que lhe agradou bastante. Ora lá está, voltamos novamente à cor. E aqui a cor preponderante é laranja.
Sr. Deputado Miguel Tiago pediu para intervir por 2 minutos, obrigado. Como nesta segunda ronda tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, breves questões. Em representação do meu grupo parlamentar, eu participei ao longo dos trabalhos da Comissão Eventual de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira, é esse o nome da Comissão, e por várias vezes, por mais do que uma aliás, eu próprio questionei os membros das missões estrangeiras sobre a robustez e a estabilidade do sistema financeiro português. E, algures a partir da 7ª avaliação, esse problema foi completamente anulado pelos intervenientes. Aliás, por várias vezes nos disseram que o problema estava resolvido, que a banca portuguesa estava robusta e tem até aqui, inclusivamente, uma das passagens mais recentes dos relatórios, em que a própria Troika diz que a banca portuguesa consegue atingir todos os rácios de capital exigidos e continua resiliente e robusta, apesar dos cenários adversos com que se tem cruzado. Era esta a percepção que a Troika tinha. Aqui, o próprio Governo, durante o debate sobre a recapitalização da banca, disse que estava completamente fora de questão o Estado voltar a intervir e que discutir aquela proposta de lei era um pró-forma para satisfazer diretivas europeias. O Banco de Portugal, aqui, disse-nos o Governador do Banco de Portugal, que não estava equacionado qualquer intervenção e que a banca portuguesa estava estável e robusta. Ou seja, Sra. Ministra de Estado e das Finanças, a questão que se levanta é muito simples. Ou o Estado, o Banco de Portugal, o Governo assumem que este sistema de regulação e fiscalização é uma farsa porque não sabiam de nada, ou assumem que sabiam tudo e não disseram nada a ninguém. E seja qual for a resposta, Senhora Ministra das Finanças, a solução passa sempre pelo fim desta política e pelo controle público da banca. Termino só com uma alusão ainda a uma questão que a Sra. Ministra aqui nos coloca, apelando a que os deputados e os grupos parlamentares não confundam o BES com o sistema financeiro. Eu perguntava à Sra. Ministra se está a esquecer do BPN, do BPP, do BCP, do BANIF, que agora se juntam ao BES. E se juntar tudo isto, se calhar já se pode confundir isto com o sistema financeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder a este conjunto de questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Sá, eu vou tentar ser clara. Relativamente aos prejuízos do GES, e o Sr. Deputado referiu um processo de renegociação com credores para um processo de falência controlada, eu não consigo perceber como é que se apropriam ativos sem os prejuízos. Num processo de falência, ele ocorre porque as perdas são superiores aos ativos. Tenho muita dificuldade em perceber como é que a entrada do Estado nesse grupo poderia trazer algum benefício para o contribuinte, Sr. Deputado. Está absolutamente claro, no grupo, não estamos a falar do banco, e mais uma vez separo as coisas, no grupo, é uma matéria privada, não é uma matéria, não é um sistema financeiro, não há um quadro para esse tipo de intervenção e não vai haver intervenção para passar para os contribuintes os prejuízos de um grupo privado. Que isto fique absolutamente claro. No que diz respeito às medidas concretas que vamos adotar relativamente a esse grupo, Sr. Deputado, falámos já aqui do apuramento de responsabilidades nos casos em que se justifiquem que a matéria o imponha, quer pelos reguladores, quer pelas autoridades judiciais, em função dos factos e daquilo que venha a ser apurado, e com certeza esse é um princípio do Estado de Direito, mas mais uma vez, relativamente ao grupo, o Estado não vai intervir e não vai assumir as perdas desse grupo em qualquer circunstância. A questão da desagregação dos GES, se tem ou não consequências dramáticas. Mais uma vez, Sr. Deputado, não vamos aqui fazer cenários catastróficos. Quando um grupo privado tem uma situação de dificuldade, naturalmente que isso não é benéfico para a economia. E quanto maior for, maiores são as consequências potencialmente negativas. Mas os ativos mudam de mãos. Do ponto de vista do Estado, a mudança de propriedade entre grupos privados é algo absolutamente natural. A forma como essa transação se faz decorre das regras de mercado, ou em execução de direitos de garantias que tenham, ou através de vendas, ou através de outros processos, seguindo as regras que todos conhecem. Portanto, quando diz a desagregação do grupo tem consequências dramáticas, parece implicar que todos os ativos se perderiam. Os ativos certamente mudarão de mãos, mas isso, do ponto de vista do Estado, não é relevante. Não é matéria na qual nós possamos ou devamos de todo intervir. Quanto às operações concretas da Caixa Geral de Depósitos relativamente ao grupo às exposições, há um ponto que é naturalmente relevante sobre se esta exposição é contraída desde que os problemas, existe desde que os problemas se conhecem, ou se é uma situação que decorria de uma política comercial normal, em que há financiamentos do sistema financeiro aos outros bancos do sistema, aos grupos, há investimentos, mas este ativo, como todos os outros, foram avaliados no âmbito das sucessivas avaliações de ativos que foram feitas ao sistema financeiro. As potenciais perdas associadas a créditos tiveram provisões constituídas adequadas no Banco Público, como em todos os outros bancos públicos. E a informação que o Governo tem relativamente a essas exposições é que não há qualquer razão, primeiro, não há questões que se coloquem sobre eventuais motivações erróneas quanto à motivação da Caixa Geral de Depósitos, portanto são processos que já vêm de trás e que essa exposição tem colaterais, tem garantias e em qualquer circunstância põe em causa a solidez da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a solidez da Caixa Geral de Depósitos não está minimamente ameaçada. A Caixa Geral de Depósitos, como todos os bancos, têm exposição a alguns créditos nos quais haverá imparidades, porque vai haver credores, pelas mais variadas razões, até pelas dificuldades que o país ainda atravessa, que não vão pagar, há provisões que são constituídas, mas não há uma exposição neste caso particular que ponha em causa a solidez da Caixa Geral de Depósitos. Não é de todo o caso e, como digo, a informação é que é uma situação antiga, não tem nada a ver com a situação recente. Quando pergunta nas mãos de quem é que está o banco, Sr. Deputado, quando um banco é cotado, todas as participações relevantes têm que ser comunicadas à CMVM e são tornadas públicas. Portanto, em cada momento, todos os acionistas relevantes, todos os que tenham a chamada participação qualificada, têm que constar de uma lista na CMVM. É perfeitamente público quem são os acionistas do BES em cada momento. Isso é, como digo, não é uma informação do Estado, faz parte das regras de qualquer sociedade cotada. Tem havido mais transações do que habitualmente? Sim, o que significa que essa lista tem tido mais alterações do que era prática, ou do que é normal em circunstâncias normais de mercado, mas essa informação, dadas as regras das sociedades cotadas, é conhecida, a menos que sejam participações tão pequenas que não se justifica a sua comunicação à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Portanto, o Sr. Deputado fala da informação de relacionamento com contrapartes, quando há negociações em curso, por exemplo, para a realização de uma emissão, para a realização de uma determinada cobertura, deixe-me tentar dar-lhe um exemplo para explicar o que é que uma das razões desse código de ética. Vamos imaginar que o IGCP precisa de fazer uma cobertura de exposição cambial de um empréstimo do FMI e está a falar com vários bancos e pergunta aos bancos qual é o preço que dão para a prestação desse serviço. Naturalmente que tem um dever de reserva de não ir dizer ao concorrente A quanto é que lhe oferece o concorrente B ou o concorrente C. O relacionamento com as contrapartes é um relacionamento entre as partes, naturalmente que o IGCP recebe a informação das várias contrapartes para poder fazer a escolha mais adequada. Portanto, tem obviamente uma obrigação ética e de código de conduta de não estar a dizer uns aos outros o que é que o outro está a cobrar ou o que é que o outro pedir de comissão em casos em que as comissões não estejam reguladas, porque, por exemplo, as comissões para as emissões de dívida pública sindicadas são standard de mercado, portanto, nem sequer é uma negociação enquanto tal. Para outro tipo de operações, ou, por exemplo, dizer quanto é que está um banco a pagar por um depósito que lá tem. Se há uma parte do dinheiro do IGCP que está disponível, está depositado num banco, tem uma remuneração esse depósito. Essa informação, toda essa informação é naturalmente conhecida do Banco de Portugal, mas naturalmente que o IGCP não partilha com os outros bancos quanto é que a outra contraparte lhe paga. Portanto, o código de conduta, estamos a falar deste tipo de informação. Outro tipo de informação, a informação é particularmente sensível ou confidencial no momento antes de se fazerem determinadas transações, a informação, uma vez realizada a transação, é a informação que é reportada e que deixa de ter esse caráter de confidencialidade. Portanto, a dívida pública é uma matéria que, tendo naturalmente sensibilidade em muitos momentos ao longo do tempo, é uma atividade muito transparente e tem um conjunto de regras pelas quais, aliás, o IGCP sempre foi muito elogiado entre os outros emitentes de dívida europeia por ter uma estrutura bem conseguida, regras bem definidas, transparentes, que o mercado respeita porque sabe que se atua de acordo com as regras e não de forma discricionária. E só uma última nota, quando o Sr. Deputado diz que a dívida pública valeu, julgo que referiu, 825 milhões para o BES. É verdade, para o BES e para muitos outros, mas, senhor Deputado, valorizou porque comprou quando estava barata e graças à melhoria da situação do país, graças à recuperação da credibilidade que decorreu da atuação do Governo, a dívida pública que tinha em carteira valorizou, ganhou o BES, ganharam todos os outros que investiram em dívida pública, mas sobretudo ganhou o país, porque quando torna a emitir consegue fazê-lo a um preço muito melhor. Ainda bem que ganhámos todos, mas isso é mérito das autoridades e neste caso, Sr. Deputado, vai-me desculpar, mas é mérito do Governo que eu vou reclamar aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O PCP deu indicação que queria usar a terceira ronda, é isso? É assim. Alguma outra bancada pretende fazê-lo? Então, apenas o PCP. Tem a palavra por 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, era para retomar um tema da minha intervenção inicial, que a Sra. Ministra disse que tínhamos divergências de fundo ideológicas relativamente à reconstituição dos grupos económicos. E queria utilizar estes 3 minutos exatamente para falar sobre esta questão da reconstituição dos grupos económicos. Como a Sra. Ministra sabe, com a Revolução de 25 de Abril, os grupos económicos que existiam no tempo da ditadura fascista foram liquidados e muito bem. Mas sucessivos governos posteriores,
do PS, PS e CDS, tendo como um eixo central da sua política a reconstituição desses grupos económicos. E neste processo, estes grupos económicos privados foram glorificados como exemplo da modernidade da economia portuguesa. E gostava de lembrar o que dizia a este propósito o ministro do Bloco Central, Hernani Lopes, naquela altura. Dizia que os grupos económicos privados eram, e cito, núcleos de racionalidade económica. Uns anos mais tarde, António Guterres, primeiro-ministro de um governo do PS, levava mais longe a glorificação, afirmando que os grupos económicos eram, e cito, os elementos racionalizadores das transformações económicas do país, da modernização e do novo modelo de especialização. A realidade encarregou-se de desmentir categoricamente estas e muitas outras afirmações que foram feitas sobre a reconstituição dos grupos económicos. Os grupos económicos não foram, não são, nem serão núcleos de racionalidade económica, são sim núcleos de racionalização de interesses privados, servindo o objetivo de maximização da taxa de juros e de concentração de capital e de riqueza. E veja-se a este propósito que falamos de concentração da riqueza, as notícias que vieram ontem a público, dando conta que 1% da população mais rica do país detém 25% da riqueza nacional. Um número que vai crescendo de ano para ano e é consequência desta política de concentração de riqueza, de reconstituição dos grandes grupos económicos privados. E a situação no banco, no Grupo Espírito Santo, quer a senhora ministra, quer queira ou não queira, vem a evidenciar as consequências dramáticas da reconstituição destes grupos económicos privados e da falácia do Estado como mero regulador. E constitui um exemplo paradigmático do falhanço desta política levada a cabo nas últimas 3 dezenas de anos de reconstituição dos grupos económicos que conduziram o país à situação em que se encontra. E esta situação do Grupo Espírito Santo confirma também aquilo que o PPCP defende desde sempre, que é a necessidade de controlo público dos setores básicos e estratégicos da economia, colocando-os ao serviço do país e do desenvolvimento nacional e não ao serviço desta ou daquela família ou deste ou daquele interesse privado. E termino, Sra. Ministra, com uma frase que não sei a quem pertence, alguém que dizia: os bancos são demasiado importantes para os deixarmos nas mãos dos banqueiros.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para uma intervenção final neste debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a divergência de fundo não era sobre a reconstituição dos grupos económicos, é mesmo sobre a visão da economia e sobre se ela deve ser privada ou pública. Sr. Deputado, basta olhar para a história, para os números e ver qual foi o regime que criou mais riqueza e bem-estar para a generalidade dos cidadãos. Se foram os regimes estatizados ou se foram os regimes onde vigoram as regras de mercado, com os defeitos que têm e com as crises que têm causado. Mas se compararmos ao longo da história quais foram as situações onde foi criada a riqueza e as situações onde efetivamente a vida das pessoas, dos cidadãos, melhorou, Sr. Deputado, não é preciso olhar muito, não é preciso procurar muito e a conclusão é muito óbvia. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Senhores deputados, terminamos aqui esta audição. Saúdo a Sra. Ministra. Voltaremos ao tema amanhã com o Sr. Governador do Banco de Portugal. Apenas uma brevíssima interrupção que vamos ter a seguir. Um outro ponto da agenda, a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública sobre a proposta de lei 239 relativa a reduções remuneratórias. Tem a ver com a Sra. Ministra, mas dispensámo-la neste momento.